Olá, muito boa tarde. O Governo Regional justificou o atraso na reabertura da ala nascente do Hospital de Ponta Delgada com as análises da qualidade de água. No entanto, Mónica Seydi espera abrir a ala nascente do hospital até meados deste mês.
Estamos a aguardar, portanto, ainda análises microbiológicas da qualidade da água que foram feitas pelo Instituto Superior de Qualidade, que surge de Coeira, de São Miguel, fez também um teste da qualidade do ar na ala nascente e estes testes estão bons. Com a reabertura dessa ala já vamos ter uma quantidade de camas muito significativas. De imediato, aquilo que eu proponho é, quanto antes, tentar reabrir a ala nascente, concentrar serviços e tirar do posto médico avançado os doentes que lá estão, devolvendo naturalmente ao primeiro.
A secretária da Saúde e Segurança Social falava após uma reunião com a Ordem dos Enfermeiros em Ponta Delgada. O bastonário da Ordem dos Enfermeiros alertou, por outro lado, que existem profissionais exaustos e esgotados, defendendo a melhoria das condições de trabalho dos enfermeiros.
Saímos satisfeitos com esta postura por parte do Governo, obviamente sempre apreensivos com aquilo que naturalmente será as condições de trabalho e aquilo que é as necessidades. A carência de enfermeiros que já existia anteriormente mantém-se. Os colegas também estão a ficar esgotados e exaustos e é preciso de facto melhorar estas condições de trabalho em primeiro lugar, tentar de alguma forma juntar mais os profissionais e aquilo que é a resposta em termos de cuidados de saúde.
Luís Filipe Barreira ressalvou, contudo, que a construção de um hospital modular já anunciado pelo Governo vai ser uma solução muito eficaz para melhorar a situação de trabalho dos enfermeiros e satisfazer as necessidades da população. A Secretária da Saúde e Segurança Social apelou ainda à população para tomar medidas de prevenção da Covid-19, mas rejeitou uma situação anormal na tendência de infecções. Segundo Mónica Seydi, existem casos de Covid-19 na região, mas deixou de ser feito o reporte do número de mortes que acontecem, assim como o número de internamentos diários.
Temos casos de Covid na região, deixou de ser feito o reporte do número de mortes que acontecem, assim como o número de internamentos diários. Claro que se houver uma situação anormal, naturalmente todas as entidades contactarão a Direção Regional de Saúde. Agora, como governante, aquilo que eu apelo é que as pessoas cumpram as medidas que foram instituídas na altura da pandemia e tudo o resto caberá à Direção Regional acompanhar e monitorizar e depois ponderar se é necessário tomar outro tipo de atitudes.
O número de casos de Covid-19 tem vindo a aumentar em Portugal nas últimas semanas. A 26 de junho, 18 pessoas morreram com Covid-19, valor diário mais elevado nos últimos dois anos. Já a 17 de junho passado, a Direção-Geral da Saúde anunciou que Portugal registava uma tendência crescente da transmissão da Covid-19, recomendando o reforço das medidas de prevenção, como o uso de máscara no caso de sintomas de infecção respiratória.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O vice-presidente do Governo Regional defendeu esta quarta-feira que a região não pode ser vista como responsável pelas alterações climáticas e, por isso, não pode ser sujeita às regras apertadas que se exigem às capitais mundiais. Artur Lima falava em Angra do Heroísmo na sessão de abertura da 22ª Sessão Plenária da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico.
Fomos também, por isso, um laboratório ideal para estudar essas alterações e, por essa via, aumentar os conhecimentos científicos em torno dessas temáticas. Quando falamos em rentabilizar a nossa produção agroalimentar, não nos devemos confrontar com imposições legais, por vezes absurdas, de regulamentações iníquas ou regras que não fazem sentido aplicar-se aos Açores por razões de proteção ambiental. Algumas grandes cidades. Quando exigem aos Açores, região cujos níveis de desenvolvimento humano e económico estão ainda longe do que se deseja, as mesmas regras apertadas em matéria ambiental que se exigem às grandes capitais mundiais não estão a ser justas do ponto de vista económico.
O governante considerou que os Açores têm de apostar na internacionalização em áreas como a inovação, a ciência, a tecnologia, o mar, as energias renováveis, ou o setor agroalimentar. A diretora do Centro de Desenvolvimento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico disse não haver local mais adequado do que os Açores para debater os desafios atuais provocados por guerras, alterações climáticas e avanços tecnológicos, destacando dois setores relevantes para os Açores e para o mundo, a economia azul e o setor agroalimentar. O cartão verde do Geoparque Açores, atribuído pelo Conselho Global de Geoparques da Unesco, foi reavaliado por 4 anos. O anúncio foi feito pelo Secretário Regional do Ambiente e Ação Climática, Alonso Miguel.
Fomos já formalmente notificados de que o Conselho Global de Geoparques da Unesco atribuiu por unanimidade o cartão verde ao Geoparque Açores, revalidando assim por mais 4 anos o seu estatuto de Geoparque Mundial da Unesco até 2027.
Alonso Miguel lembra que, na sequência do processo de avaliação ao desempenho do Geoparque Açores referente ao quadriênio 2017-2021, o Conselho de Geoparques Mundiais da Unesco decidiu atribuir em 2021 um cartão amarelo, apontando diversas insuficiências e recomendações. No âmbito deste processo, a estrutura de gestão do Geoparque Açores foi notificada para, no prazo de 2 anos, tomar as medidas necessárias para responder às recomendações efetuadas pela Unesco no relatório da última avaliação. Em causa estavam questões relacionadas essencialmente com uma diminuta visibilidade e divulgação do Geoparque Açores no território regional e um insuficiente envolvimento com os parceiros, tendo sido apontada ainda a necessidade de reforço do compromisso por parte das autoridades regionais e locais para com o seu funcionamento. O que é certo é que não foi preciso aguardar 2 anos. Esta quarta-feira foi emitida a notificação oficial do cartão verde, validando o território açoriano enquanto Geoparque Mundial da Unesco por um período de mais 4 anos. O secretário regional do Ambiente e Ação Climática presidiu na passada terça-feira a cerimónia de abertura das comemorações do 20º aniversário da classificação da paisagem da cultura da vinha da Ilha do Pico como Património Mundial da Humanidade pela Unesco, destacando este tesouro inestimável e os apoios e investimentos do Governo neste âmbito.
Designadamente através do PEPAC, o antigo PRO-Rural, e do POSEI, da responsabilidade da tutela da agricultura, que em 2023, na Ilha do Pico, ascenderam a cerca de 1,9 milhões de euros, quer também no que respeita aos apoios à manutenção das paisagens tradicionais da cultura da vinha, atribuídos pela tutela do ambiente, que em 2023 se aproximaram de 1,8 milhões de euros. Dou nota também de que em 2024, foram contemplados pelos incentivos financeiros à manutenção das paisagens tradicionais da cultura da vinha, atribuídos por esta Secretaria, 416 beneficiários da Ilha do Pico, num investimento superior a 1,8 milhões de euros, o maior investimento de sempre, com vista à manutenção de aproximadamente 869 hectares de vinha.
Alonso Miguel, o Secretário Regional do Ambiente e Ação Climática.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
O Governo Regional abriu concursos para a construção de 155 novas habitações com o objetivo de reforçar a oferta nas ilhas de São Miguel, São Jorge e Terceira. Segundo uma nota da Secretaria Regional de Habitação, estão abertos os concursos para a construção de 122 novas habitações e reabilitação de 2 moradias nas ilhas de São Miguel, Terceira e São Jorge, e para a construção de infraestruturas para 33 novas habitações em Ponta Delgada e Vila Franca do Campo. No Conselho da Ribeira Grande foi lançado o concurso público para a empreitada de construção de 52 apartamentos no empreendimento de Trás os Mosteiros e ainda para a empreitada de construção de 12 habitações no aldeamento de São Pedro. Também na Ribeira Grande foi lançado o concurso para a reabilitação total de 2 moradias. Já para o Conselho de Nordeste está a decorrer o concurso público para a construção de 15 novas moradias no loteamento da Achadinha. Ainda na Ilha de São Miguel decorre outro concurso para a empreitada de construção de infraestruturas no loteamento da Galega, Freguesia da Ribeira das Tainhas, em Vila Franca do Campo. Também o concurso público para a infraestruturação do loteamento das Candeias na Freguesia de Finais da Luz, em Ponta Delgada está a decorrer. Já na Ilha Terceira está aberto o concurso público para a empreitada de infraestruturas, a construção de 39 habitações e demolições referentes à terceira fase de reconversão urbanística e habitacional do bairro de Nossa Senhora de Fátima, em Santa Cruz, no concelho da Praia da Vitória. Por fim, para a Ilha de São Jorge, foi lançado o concurso público para a construção de 4 moradias unifamiliares no loteamento dos Casteletes, na freguesia da Urzelina.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
O Clube do Cão de Fila de São Miguel promove a 5ª mostra desta raça autóctone açoriana. O evento realiza-se este domingo e vai ter como palco o Campo São Francisco, em Ponta Delgada. Carolina Souza, da Rádio Atlântida.
Trata-se de uma exibição em que há a partilha de testemunhos quanto à experiência e convivência com este animal, bem como haverá uma juíza a analisar cada cão com base nos requisitos tipificados no estalão da raça. Já há 20 inscrições, mas espera-se cerca de 40. Miguel Pereira, presidente do Clube do Cão de Fila de São Miguel, realça a importância deste tipo de iniciativa nos Açores e fora dos Açores.
Para já, entrasse-nos com um clube que representa a raça nos Açores e fora dos Açores e no mundo inteiro, entrassem-nos, seja, divulgar aquilo que é a nossa raça autóctona, a nossa raça da região. Nós aqui na região temos duas raças autóctones, que é o Cão Barbado da Teixeira, e temos o Cão de Fila de São Miguel, que é de todas as raças autóctones dos Açores, nos animais em geral, é a raça que tem mais animais inscritos, ou seja, que tem uma representatividade maior. E quando existe esse tipo de eventos, cria-se ali um ambiente não só de mostrar os cães, mas também de ver histórias do passado, né? Os criadores mais antigos estão presentes, reunir todos os entusiastas da raça, portanto, eu acho que é sempre gratificante haver esse tipo de eventos, ainda para mais aqui no berço da raça.
No passado foi muito usado como cão de vacas, porém, com a evolução da lavoura, houve uma diminuição deste animal de trabalho nas pastagens. Atualmente é tendencialmente criado como animal de companhia.
Um crescimento forte, um cão que tem um temperamento bastante especial, um pouco diferente com os troncos, mas é aquilo que se pretende, porque o cão de fila é um cão de trabalho, ele nasce no meio da pastagem, da lavoura, e ele desde sempre que foi, ou seja, foi criado para o trabalho, para a guarda de alfaias agrícolas, para proteger os animais, e também na altura, antigamente, para fazer a condução dos rebanhos, em que eram feitas a pé, o agricultor fazia com o seu cão a transmansão, né, dos animais para outras pastagens. Hoje em dia, com a evolução da lavoura, existem atualmente muitos animais instáveis, o transporte são feitos hoje em dia nos tratores, né, nos atrelados, portanto, daí que já não existe tanto quanto trabalho que nós víamos há 20, 30 anos atrás. Mas hoje em dia existe bastante, não só aqui na região, mas no mundo inteiro, o cão de fila como um animal de companhia.
Segundo o Miguel Pereira, o próximo passo é o reconhecimento e valorização do cão de fila de São Miguel.
Infelizmente ainda não está caracterizado como património cultural dos Açores, mas nós estamos a trabalhar para isso. O clube tem feito alguns esforços para isso. E nós estimamos no próximo, até pelo menos nos próximos 10 anos, termos este capítulo, como é que costuma dizer, fechado. Ou seja, é importante fazer o reconhecimento da raça no papel, ou seja, escrito. Todos nós sabemos que quando filha tem enraizado aqui na cultura açoriana, mas é preciso efetivar isso no papel, nas entidades competentes.
Esta iniciativa tem início às 3 da tarde e é gratuita. Destina-se à população em geral, entusiastas e criadores de raça.
Carolina Souza, da Rádio Atlântida, colocar um ponto final nesta edição do Informação Açores. Boa tarde e bom almoço.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.